Senhoras e Srs. Deputados, boa tarde. Vamos dar início a mais uma reunião da Comissão Eventual de Acompanhamento do Processo de Definição da Estratégia Portugal 2030. Hoje, o primeiro ponto de ordem de trabalhos, temos a audição de Sua Excelência o Presidente do Governo Regional da Região Autónoma dos Açores, Dr. Vasco Cordeiro. Em nome do Parlamento e desta Comissão Parlamentar, saúdo a sua presença e agradeço também o facto de ter cedido ao convite desta Comissão para participar nos trabalhos que estão em curso. Não demorando mais o início dos trabalhos, passaria a palavra ao Dr. Vasco Cordeiro para uma apresentação inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão, Sras. E Srs. Deputados. Eu começo por agradecer o amável convite que esta Comissão, por intermédio do Sr. Presidente, do Sr. Deputado João Paulo Correia, me dirigiu para aqui estar presente, bem como a oportunidade de poder partilhar convosco algumas ideias a propósito da definição da Estratégia Portugal 2030 no âmbito do processo de negociação do próximo quadro financeiro plurianual da União Europeia para o Horizonte 2021-2027. Permitam-me, e julgo que compreenderão, que dirijo uma saudação especial ao antigo Presidente do Governo Regional dos Açores, Carlos César, deputado aqui na Assembleia da República, Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que naturalmente é muitas das questões que direi, tem uma familiaridade e um conhecimento muito direto e pela sua experiência como Presidente do Governo Regional. Uma saudação também à Senhora e ao Sr. Deputado eleitos pelo Círculo Eleitoral dos Açores, Doutora Berta Cabral, Doutor João Castro, e passaria então a dar-vos ideia daquilo que gostaria de partilhar convosco. Antes de nos balançarmos ao futuro, talvez não seja descabido, duas ou três ideias sobre o presente. E o presente tem a ver exatamente com aquilo que é o atual quadro financeiro e o atual período de programação. Nos diferentes programas operacionais a que os beneficiários finais da região podem aceder neste período de programação financeira 2014-2020, o volume de compromissos já assumidos no conjunto das operações aprovadas e contratualizadas à data de 30 de junho de 2018 representava cerca de 2/3 da dotação global do universo de programação, ou seja, cerca de 1.110.111 milhões de euros. Os financiamentos orientados para os sistemas de incentivos ao investimento privado e ações coletivas, desenvolvimento rural, emprego, inclusão social, afetaram mais de 2/3 desses 2/3 que foram já comprometidos. Também, em relação a junho de 2018, apurou-se no conjunto dos programas uma despesa efetivamente realizada e paga, que representa cerca de 37% da ação global dos fundos que integram a programação 2014-2020 para os Açores. Outro dado que me parece importante é que os dados mais recentes sobre a evolução do produto interno bruto nos Açores reportam-se a 2016, no seguimento da publicação das contas regionais publicadas pelo INE no passado mês de dezembro. O valor de 3.927 milhões de euros do PIB dos Açores em 2016 representa um crescimento nominal à taxa média anual de 2,5% e uma variação real de 1,6%. Aliás, segundo o INE, entre 2000 e 2015, os Açores foram a região do país que teve maior crescimento económico real, tendo sido a única do país a convergir com a Europa em PIB per capita. Para além disso, há um aspecto prévio que gostaria de partilhar convosco quanto ao trabalho que fizemos nos Açores a propósito da construção de uma posição verdadeiramente regional sobre esta matéria do próximo período de programação financeira 2021-2027. O Governo dos Açores assumiu o encargo e a responsabilidade de promover um amplo processo de envolvimento da sociedade açoriana na definição daquelas que devem ser as grandes linhas de orientação do próximo quadro financeiro. Nesse processo de envolvimento, desenvolvido ao longo de 10 meses, participaram os parceiros sociais, a UGT Açores, a CGTP, a Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, Federação Agrícola, Federação das Pescas, instituições particulares de solidariedade social, a Universidade dos Açores, ordens profissionais, diversas personalidades, mas também os vários partidos políticos representados no Parlamento dos Açores. O que vos vou apresentar não é, pois, e apenas a visão do Governo dos Açores, mas antes a posição da região autónoma dos Açores, reforçada pela aprovação por unanimidade de uma proposta de resolução apresentada pelo Governo à Assembleia Legislativa da Região. A posição dos Açores alicerça-se e desenvolve-se à volta de alguns pontos essenciais. O primeiro destes pontos tem a ver com a diminuição dos fundos proposta para a política de coesão, mas também para a PAC, que fere um princípio central na nossa perspectiva de construção da União Europeia. O princípio da subsidiariedade enquanto instrumento de coesão económica, social e territorial da Europa e sem a qual o projeto europeu perde a sua verdadeira substância. O que constatamos na proposta da Comissão é que, tal como foi apresentado, o próximo quadro financeiro plurianual, apesar da redução do volume global de financiamento devido à saída do Reino Unido, devido a acertos, quer nos contributos dos Estados-membros, quer por outras fontes de financiamento, mantém a dotação global do atual quadro. Perante isso, é legítimo afirmar-se que a Comissão Juncker foi pouco ambiciosa no esforço de 1,1% que pede a cada Estado-membro para o orçamento comunitário, mesmo ou sobretudo à luz do histórico de anteriores quadros financeiros plurianuais. Se é verdade que no atual quadro, contando com o Reino Unido, o contributo de cada Estado é de 1,03% da riqueza nacional, não nos podemos esquecer que no passado já se chegou mesmo a um valor de 1,25% no tempo da Comissão Delors. E a esse propósito julgo ser essencial estarmos alerta para o pretenso argumento com que alguns tentam condicionar o debate sobre esta matéria e que consiste na distinção artificial, ardilosa, entre supostos beneficiários líquidos e contribuintes líquidos. Assim como se pretendessem induzir subrepticiamente a ideia de que quem paga manda e que quem recebe deve mostrar-se agradecido e calado. O argumento de beneficiários e contribuintes líquidos é capcioso e só pode ser utilizado por quem pretende um enviesamento do debate. Com efeito, se tivermos presente a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, datada de 14 de fevereiro passado, é evidente que todos os países são beneficiários da União. Se às contribuições orçamentais somarmos os benefícios que resultam da pertença ao mercado único. Para tomarmos talvez o exemplo mais significativo, basta referir o caso da Alemanha, que em termos orçamentais apresenta um saldo negativo médio anual no período de 2014-2020 de 3,5 mil milhões de euros, o mais elevado desses saldos. O facto é que a própria Comissão Europeia estima que, por pertencer ao mercado único, a Alemanha tenha benefícios na ordem dos 120 mil milhões de euros, o valor mais elevado desses benefícios. Ou o caso da Holanda, contribuinte líquido para o orçamento da União na ordem dos 2,8 mil milhões de euros, mas beneficiário em cerca de 43 mil milhões de euros, segundo as contas da própria Comissão. Isto é, o que importa na nossa perspectiva realmente reafirmar é que o debate sobre o quadro financeiro plurianual 2021-2027 não é nem pode ser um debate entre quem paga e quem recebe, mas sim entre todos aqueles que beneficiam, a título diverso, é certo, da sua pertença à União Europeia. Mas há outro dado que deve merecer particular atenção, não só nos Açores, mas ouso eu pensar do país no seu todo, não já em termos de discussão de recursos, mas no que, à boleia disso, a Comissão se prepara para fazer caso a sua proposta seja aprovada como foi apresentada. Pela primeira vez na história da União Europeia, as dotações para programas centralizados, ou seja, programas geridos diretamente por Bruxelas, é superior ou são superiores aos montantes financeiros destinados à política de coesão e à política agrícola comum. Na prática, assiste-se a um desvio de prioridades e de verbas dos Estados e das regiões para Bruxelas, uma centralização de fundos que contraria fortemente as bases de um projeto europeu assente no princípio central da subsidiariedade, deve gerir quem está mais próximo e que, por isso, à partida, gere melhor. Suscita, pois, sérias reservas A estratégia que parece transparecer nessa proposta de, ao mesmo tempo que se acena com as consequências que resultam do chamado Brexit, se aproveitar esta oportunidade para, mantendo o volume financeiro global, desviar recursos das políticas geridas pelos Estados-membros e pelas regiões, como é o caso da política de coesão e da PAC, para concentrar recursos nas políticas geridas diretamente por Bruxelas. Isto não pode ser feito dessa forma. Uma mudança de tal magnitude na forma como a União, na realização dos seus objetivos, se relaciona com os Estados-membros e com as regiões, não pode passar dessa forma dissimulada na discussão de um orçamento na sombra de uma outra matéria. Esta abordagem não é transparente, não é democrática, nem é conforme àquilo que a própria União diz defender. Mas, sobretudo, é uma abordagem extremamente perigosa nestes tempos tão propícios a discursos radicais, mais do que eurocéticos, que claramente se opõem à União. Com este tipo de abordagem e de manobra, numa questão que me parece muito sensível, a Europa está a arranjar lenha para se queimar. Senhoras e senhores deputados, o segundo ponto em que se alicerça a posição açoriana tem a ver com razões imutáveis de tempo, no tempo e no espaço, porque derivam da nossa condição ultraperiférica, insular, arquipelágica. Mas também aqui é preciso não cair num duplo equívoco que parece por vezes informar as negociações, sobretudo no que diz respeito ao financiamento da política de coesão e a sua incidência em relação às regiões menos desenvolvidas e ultraperiféricas. O equívoco de, por um lado, alegar que, por já terem sido alvo de uma atenção particular e direcionada, nomeadamente em termos de financiamento, ao longo dos quadros financeiros anteriores, já não devem ser alvo dessa atenção ou já não devem ser alvo com essa intensidade. O equívoco, por outro, de pensar que, devido a essa condição ultraperiférica, as regiões insulares portuguesas são uma espécie de empecilho na locomotiva nacional e europeia e que, por isso, terão de ser arrastados através de medidas que, na sua raiz, têm uma valoração negativa dessas regiões. Em relação ao primeiro aspecto, é particularmente claro na distribuição que, na sua proposta, a Comissão Europeia faz dos envelopes financeiros por país, uma perversão da lógica existente até agora, que permitia que países com regiões a necessitar de um grau de convergência maior com a média europeia recebessem mais ao abrigo da política de coesão. Ora, desta vez, esse não aparenta ser o caso e assistimos a uma alocação que, em vários casos, retira verbas da convergência para os alocar de forma crescente a Estados-membros onde essa convergência não é tão necessária ou sequer evidente. Aparentemente, é essa suposta lógica que justifica que Portugal, na política de coesão, receba menos 7% e, por exemplo, a Finlândia, mais 5%. Em relação ao segundo aspecto que eu li para demonstrar os argumentos de quem ainda porventura poderá pensar assim, basta referir que são os Açores que conferem não só a Portugal, mas também à União Europeia, projeção atlântica e de fronteira entre a Europa e a América. Uma posição geoestratégica invejável aos mais variados níveis, que deriva do facto, ou que deriva também do facto, do seu mar representar 18% do mar europeu. O mar dos Açores representar 18% do mar europeu. Acresce a isso o artigo do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que prevê especificamente a situação das regiões ultraperiféricas, ao sublinhar que regiões como os Açores ou a Madeira, que a situação de regiões ultraperiféricas como os Açores ou a Madeira, agravada pelo, e cito, grande afastamento, insularidade, pequena superfície, relevo e clima difíceis, fatores estes cuja persistência e conjugação prejudica gravemente o desenvolvimento, o seu desenvolvimento, e relativamente aos quais a União deve adotar medidas específicas, referindo em particular os fundos estruturais. O estabelecido neste artigo é reforçado, e bem, por um acórdão do Tribunal de Justiça Europeu de 15 de dezembro de 2015, que insta a Comissão a concretizar essas medidas. Ora, se é essa a intenção, na prática, verifica-se que é a Comissão que quer cortar na taxa de cofinanciamento, passando a mesma de 85% para 70%, enquanto que o esforço das regiões aumentaria para o dobro, de 15% para 30%, o que é inaceitável por contrário ao espírito e à letra desse artigo do Tratado da União. Aliás, há a esse propósito um dado que me parece particularmente importante, é que a manutenção de uma taxa de cofinanciamento em 85% é irrelevante para o orçamento comunitário, tem impacto zero no orçamento comunitário, apenas alivia as regiões ultraperiféricas. Também nos programas específicos de apoio à ultraperiferia, como é o caso do POSEI, instrumento essencial para a promoção, manutenção e diversificação da agricultura, a proposta da Comissão prevê um corte de 3,9%, indo, aliás, contra a sua própria avaliação desse programa, que era muito positiva, ou que é muito positiva. E apesar de, recentemente, o Comissário da Agricultura, Phil Hogan, ter referido nos Açores que estava em condições de assegurar, mesmo depois de apresentada a proposta da Comissão Europeia, que o POSEI não sofreria qualquer corte, no nosso entender, é necessário manter esse esforço e essa pressão no sentido de garantir, efetivamente, a consagração de um bom POSEI para as regiões. Quanto à PAC, Política Agrícola Comum, na sua aplicação aos Açores em particular, deve garantir uma atividade produtiva em todo o território, por forma a contribuir para a vitalidade das zonas rurais, para a preservação dos recursos naturais e para propiciar uma agricultura eficiente e inovadora, bem como promover a fixação das populações nos territórios rurais. Temos vindo até aqui a falar da política de coesão, da política agrícola comum. Eu talvez cometa uma injustiça de recear que a minha insistência nessas políticas, salvo algumas exceções, possa ser entendido pelas senhoras e pelos seus deputados como essas são questões açorianas, a política de coesão, a política agrícola comum. A este propósito, convém relembrar que, ao referir essas duas políticas, estou tão só a falar das políticas europeias que, no ano 2016, representaram cerca de 90% das transferências da União Europeia para o nosso país. A situação ainda é mais elucidativa se tomarmos como referência o acordo de parceria de Portugal com a União Europeia para este período de 2014-2020. Segundo esse documento, a política de coesão e a política agrícola comum justificam cerca de 99% dos fundos comunitários previstos para o nosso país. Senhoras e senhores deputados, o terceiro ponto em que se alicerce e legitima a posição açoriana tem a ver com um recurso que reputamos de estratégico, não só para os Açores, mas também para o país, o mar. Recordo apenas para nos situarmos que o Mar dos Açores, numa linguagem simplista, tem uma área de cerca de 1 milhão de quilómetros quadrados, o que representa cerca de 60% do mar do país e 18%, como atrás referi, do mar da União Europeia. Perante este facto, deve ser que o país considera o Mar dos Açores como uma forte mais-valia negocial na alocação de fundos comunitários e a região autónoma veja, por seu lado, legitimamente, reforçados os investimentos neste setor. Apesar da manutenção dos montantes alocados às RUP portuguesas no FEAMP, é manifestamente necessário um reforço em todas as fileiras da economia do mar, da aquicultura às pescas, do turismo marítimo à investigação marinha, realçando os transportes e a inclusão dos Açores no projeto denominado Autoestradas do Mar. Em síntese, para atingir os objetivos de criação de emprego, de riqueza, de implementar estratégias de coesão social e territorial que reforcem ainda mais um trajeto de convergência que os Açores já têm feito, consideramos, entre outros pontos, necessário o seguinte: a alocação de pelo menos os atuais níveis de recursos para as regiões ultraperiféricas, a manutenção da taxa de cofinanciamento máximo nos 85%, no caso do FEDER e do FSE, e a reposição da taxa de cofinanciamento máximo no FEAMP, que inexplicavelmente foi reduzida para as regiões ultraperiféricas no período de programação. A não inclusão na implementação da política de coesão pós-2020 da obrigatoriedade de utilização de instrumentos financeiros, mantendo-se uma lógica de subvenções que visem reforçar a coesão económica, social e territorial da União. A manutenção de ajudas diretas, sob a forma de subvenções não reembolsáveis à economia das regiões, promovendo deste modo o investimento e consequente competitividade das economias mais frágeis. A adaptação da utilização de novos instrumentos financeiros à realidade destas economias, com mercados limitados e fragmentados, tendo em conta a realidade e a relevância do tecido empresarial, composto maioritariamente por pequenas e médias empresas, e que são elas, se não mesmo as micro, motores de crescimento e de emprego. O reforço da alocação específica FEDER, visando compensar os sobrecustos evidentes das regiões ultraperiféricas e que se é revelado manifesto e comprovadamente insuficiente para concretizar os objetivos subjacentes à sua existência. Elegibilidade de investimentos e despesas de funcionamento relacionadas com infraestruturas de acessibilidade e transportes, aeroportuárias, portuárias, viárias, bem como ligações internas e externas da região. Aumento de possibilidades de financiamento de infraestruturas portuárias, permitindo o desenvolvimento de serviços ferry e respectiva manutenção, bem como o apoio à instalação e desenvolvimento de estações de abastecimento de gás natural. Também o apoio ao reforço da eficiência da estrutura de transportes e dos sistemas de logística, de modo a minimizar os efeitos da distância e da fragmentação do mercado regional. Já vos dei conta também da proposta de inclusão de acesso da região autónoma dos Açores ao mecanismo interligar à Europa, à rede transeuropeia de transportes e às autoestradas do mar. Particularmente importante a manutenção de um programa autónomo e de apoios específicos geridos a nível regional, atento o caráter seletivo, respeitador do ambiente, sustentável no tipo de artes de pesca e de frota maioritariamente artesanal. O reconhecimento através de uma política agrícola comum dotada de meios financeiros robustos, de que a agricultura é um setor vital e transversal a toda a economia dos Açores, criador de riqueza, criador de emprego, potenciador até de outros setores, como é o caso do turismo. Continuidade de financiamento de infraestruturas educativas, que a par da formação de recursos humanos, constituem uma dimensão fundamental para o contínuo aumento dos níveis de formação e educação, potenciador de redução das taxas de desemprego e de melhoria do mercado de trabalho. E a continuidade também do financiamento de infraestruturas de saúde, essenciais às populações, particularmente prementes num território descontinuado, como é o caso do arquipélago dos Açores. Senhoras, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito obrigado pela vossa atenção.
Obrigado. Vamos iniciar então a primeira ronda. Pelo grupo parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Berta Cabral.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero começar por saudar o Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores e dizer-lhe que é muito bem-vindo a esta casa, porque é sempre uma oportunidade para falarmos destas questões específicas da nossa região, que todos compreendem, mas só alguns sentem. E por isso é importante que aqui tenhamos mais esta oportunidade, como já tivemos há uma semana e tal atrás, o Sr. Presidente do Governo Regional da Madeira. E, portanto, indo direto às nossas questões, gostava de deixar aqui, de facto, algumas notas prévias que, de alguma forma, reiteram muito daquilo que aqui foi dito relativamente àquilo que é a condição insular, arquipelágica e específica da região autónoma dos Açores. Isto para dizer que, efetivamente, os fundos comunitários foram vitais para o desenvolvimento dos Açores e foram vitais para a construção da própria região enquanto região autónoma constituída por diversas parcelas insulares e dispersas. E, portanto, isto significa que a política de coesão foi determinante ao longo destes 40 anos para a construção de infraestruturas básicas aos mais diversos níveis, desde comunicações, transportes, portos e aeroportos, mas também ao nível da educação, da saúde, das plataformas digitais, de tudo aquilo que hoje é essencial para se estar ligado entre si e ligado ao mundo. Mas apesar disso, e apesar dos 40 anos que já passaram desde a instituição da autonomia regional, a verdade é que ainda há muito para fazer e os Açores ainda estão longe de atingir a média da União Europeia e há mesmo indicadores sociais preocupantes que requerem uma intervenção e um investimento público ainda relevante. E isto vem tudo exatamente no sentido de dizer que a política de coesão é essencial para o desenvolvimento político, económico, territorial e social dos Açores. Por outro lado, queria também aqui reafirmar o que de alguma maneira já foi dito, que a região, sendo uma região insular, têm desvantagens permanentes, aquilo que nós chamamos de handicaps permanentes. E essas desvantagens permanentes nunca se resolvem senão com apoios e ajudas, também elas permanentes, que possam colmatar essa diferença, ou seja, uma discriminação positiva dessas regiões relativamente ao resto do país e relativamente aos Estados-membros da União Europeia. E eu refiro-me não apenas aos Açores, mas a todas as regiões ultraperiféricas da União Europeia, desde logo Açores, Madeira, Canárias e os domes franceses, e por isso mesmo, desde o início, foi consagrado o Estatuto da Periferia para estas regiões, inicialmente numa disposição anexa ao Tratado da União Europeia e posteriormente já mesmo integrado no Tratado, aquilo que hoje é o artigo 349 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. E, portanto, há efetivamente uma visão, e tem havido até agora por parte da União Europeia, desta diferença substancial e permanente destas regiões e de um tratamento também ele diferenciado. Mas há também o outro lado da moeda, que deve aqui ser evidenciado, que são as vantagens geopolíticas e geoestratégicas que estas regiões trazem à Europa como postos avançados no Atlântico, na América e em África. E, portanto, há, de facto, um custo para a Europa, mas há muitas vantagens a explorar para a Europa. E os Estados-membros, designadamente Portugal, deve ter sempre em cima da mesa estas vantagens como contraponto das negociações quando se trata de negociar fundos comunitários. Já dissemos isso aqui muitas vezes, noutras audições, não apenas relativamente àquilo que são os interesses diretos da região autónoma dos Açores, mas com entidades europeias que já ouvimos, com ministros e com deputados europeus, porque isto é uma realidade que deve ser colocada em cima da mesa e agora cada vez mais, porque até com o Brexit a nossa atlanticidade ganha vantagem relativamente ao resto, aos outros membros da União Europeia, porque a Inglaterra também era um partido atlântico e agora praticamente nós somos o país com maior característica de atlanticidade dentro da União Europeia. E, portanto, dito isto, queria também dizer que o PSD está neste processo com uma postura de quem está sempre ao lado do interesse nacional e, por isso, assinou um acordo, uma declaração conjunta com o Governo, onde são definidas aquilo que deve ser os pontos fortes de uma posição negocial do nosso país, para o nosso país falar a uma só voz em relação à União Europeia e onde, nessa declaração, as regiões ultraperiféricas, os Açores e a Madeira, têm um tratamento fundamental e importante e onde se coloca lá bem presente a discriminação positiva de que estas regiões, Açores e Madeira, devem ser alvo nestas negociações. E, por isso, queria também deixar esta nota prévia. Uma outra questão, também que nós não podemos ignorar, e aqui foi de alguma forma referida, é que a Europa debate-se com novas realidades e novos desafios. Desde logo o Brexit, mas também a questão das alterações climáticas, das migrações, da defesa e da segurança interna, e nós não podemos ignorar isso. Mas também não podemos permitir que a política de coesão não continue a ser a política privilegiada em relação aos Estados-membros da União Europeia, na medida em que é a política de coesão que chega a cada cidadão da União Europeia. É a política de coesão que permite a cada europeu sentir-se cidadão da Europa. É, no fundo, a coluna vertebral, a essência da construção europeia. E isso tem que se manter bem vivo neste novo quadro, até porque há todas as razões que aqui já foram expostas para ela se manter assim, porque ainda há muito a fazer em termos de coesão. E, nesta matéria, eu queria deixar bem claro qual é a posição do PSD. A posição do PSD é de garantir o reforço dos fundos comunitários relativamente ao quadro anterior, na pior das hipóteses, a manutenção da política de coesão, da política agrícola comum e da política comum de pescas, garantir um aumento do POSEI, assegurar a manutenção da taxa de cofinanciamento em 85%, reconhecer o direito de acesso a todos os instrumentos transversais e a todos os programas centralizados e transversais da União Europeia, porque elas são horizontais e, portanto, são também fundamentais, uma vez que elas vão existir para as regiões ultraperiféricas, e repor também a regra N+3, uma vez que a Comissão Europeia propõe que passe para N+2 o período de execução em cada ano. E, portanto, dito isto, o que eu também queria salientar é que, de facto, o Governo da República, no seu documento preliminar, foi muito parco. Eu diria mesmo que perdeu uma primeira oportunidade para marcar uma boa posição relativamente às regiões ultraperiféricas, porque não terá passado cartão às regiões ultraperiféricas, porque senão não podia ter escrito lá 4,5 linhas. E eu sei, conheço o documento que a região fez, conheço a resolução da Assembleia da República e, portanto, tudo isso devia ter sido bem articulado para podermos ter apresentado em Bruxelas, o país ter apresentado em Bruxelas, um documento mais circunstanciado relativamente àquilo que são as regiões ultraperiféricas. Portanto, houve visivelmente falta de articulação. Senhor Presidente, permita-me também agora que coloque aqui algumas questões, porque eu julgo que era importante fazer estas notas prévias, porque representam aquilo que é a posição do PSD e do PSD Açores, como eleita por lá, em relação à região autónoma, e, portanto, era importante deixar claro que nós temos que falar uma só voz nestas matérias. E, portanto, aquilo que eu gostava de dizer, em face daquilo que eu aqui disse, é de que, de facto, tudo indica que não houve articulação entre os dois governos para a apresentação do documento preliminar, mas que depois disso gostaria de saber se tem havido ou não, de facto, uma articulação e uma participação da região neste processo negocial. Queria também perguntar como é que vê, perante estes cortes, como é que vê o desenvolvimento dos fatores considerados motores e dos fatores considerados estratégicos no documento que o Governo produziu e que a Assembleia transformou em resolução, a Assembleia da Região Autónoma dos Açores, como é que vê o desenvolvimento desse documento e do que lá está com estes cortes que se avizinham. Por outro lado, também gostaria que nos dissesse se tem a expectativa disto ser melhorado ao nível da repartição interna dos fundos. Ainda a semana passada ouvimos aqui a diretora adjunta, a geral adjunta da Mobilidade e Transportes, e o que ela nos afirmou foi que, em relação às RUP, quando lhe colocámos uma questão, que os governos nacionais é que programam internamente as suas prioridades. E, portanto, julgo que isto é importante para nós e é importante também para as suas negociações com o Governo da República saber que garantia é que o Governo dá de que os Açores farão parte destas prioridades na redistribuição interna dos fundos e que não sofrerão cortes, quer na coesão, quer na PAC, quer na política comum de pescas. E, portanto, se espera, se tem essa expectativa de facto não haver depois cortes na redistribuição dos fundos internamente. Queria também lembrar que em 2014-2020, para esses fundos, em 2013, mais concretamente em setembro, referiu, segundo o GACS, que os montantes de fundos para o PT 2020 tinham superado as suas melhores expectativas. E o que eu gostava muito é que, no final das negociações, pudesse dizer o mesmo relativamente ao PT 21-27. Neste caso, ao Açores 21-27.
Mesmo para terminar, Sr. Deputado.
Sim, senhor. E, portanto, só mesmo para terminar, queria dizer que com o que é que está a ser negociado em matéria de valorização geoestratégica da região e em termos dos programas centralizados e os programas transversais da União Europeia, também o que é que está a ser negociado nessa mesma linha para a questão das alterações climáticas e que porque, de facto, efetivamente, este orçamento plurianual, como disse bem, é muito orientado para estes programas centralizados e transversais, com recursos importantes alocados a estas matérias das alterações climáticas, das migrações e da valorização do nosso mar, e é importante, com a saída do Brexit, com a plataforma continental, portanto, temos que garantir também aqui um financiamento adequado. E, portanto, qual é a expectativa que tem relativamente a estes programas centralizados para dar resposta a este conjunto de questões que não vão estar cobertos pela política de coesão? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Presidente do Governo Regional da Região Autónoma dos Açores.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão, Sra. Deputada Berta Cabral, muito obrigado pelas suas perguntas. Em relação à primeira pergunta, se tem havido articulação, a resposta é sim. Sim, tem havido. Houve na fase prévia. Eu próprio tive um encontro com o Sr. Primeiro-Ministro, acompanhado pelo Sr. Secretário Regional, com a tutela dessa área num encontro que considero bastante produtivo e importante, porque na fase de consolidação daquele que foi o entendimento que o Governo manifestou em sede de documento prévio, permitiu-se chamar a atenção ou salientar, evidenciar aquela que era a compreensão que o Governo da República porventura já tinha em relação a algumas matérias, mas de qualquer das formas para nós era importante também salientar. E portanto a resposta à pergunta é sim, tem havido articulação. Em relação à questão das perguntas 2 e 3, cortes e se é melhorado, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: eu tenho confiança. Ainda recentemente nós tivemos uma manifestação da parte do Presidente do Parlamento Europeu quanto à defesa da política de coesão. E eu acho que se todos nós estamos aqui, em termos de grandes famílias políticas a nível europeu, movidos por esse desejo e por este interesse de salvar a política de coesão, a começar pelo PPE, mas também pelo PSE, não vejo por que razão é que não haveremos de evitar o cenário que as suas duas perguntas colocam e termos efetivamente uma política de coesão que é e que corresponda àquilo que a Europa necessita neste momento. Relativamente à questão dos cortes no futuro PO Açores e às expectativas, vamos por partes. Eu bem sei que a senhora Comissária Creto exortou de forma bastante efusiva que os Estados-membros e os governos nacionais deveriam de começar já a preparar os programas operacionais regionais, mas não vamos pôr o carro à frente dos bois. E, portanto, nós ainda estamos a discutir, nós não damos por assente aquela que é a proposta que foi apresentada pela Comissão Europeia. Essa proposta ainda tem que ser discutida. E querer passar já à fase seguinte de assumir o cenário que a proposta traduz de cortes na política de coesão para começar nesse cenário a discutir já os programas operacionais e os programas regionais, parece-me que é um mau serviço àquilo que se pretende garantir por último e que é efetivamente termos, do ponto de vista de políticas europeias e de fundos europeus, a melhor solução possível. Não apenas em termos de montantes, eu acho que há aqui um risco, deixem-me colocar a questão dessa forma, de se entender que toda esta questão se resume a montantes. Não é só montantes, há muito mais aqui em jogo e eu tentei, de certa forma, traduzir isso na minha intervenção. Questões mais concretas que colocou, de valorização, de alterações climáticas, da participação nos programas centralizados, colocam-se exatamente nesta fase em que nós não estamos, em que nós não devemos dar um sinal à Comissão Europeia de que assumimos o cenário que é colocado do ponto de vista de proposta de quadro financeiro multianual, mesmo que, obviamente, há, como já foi feito no caso dos Açores, todo um trabalho de elencagem de prioridades, de atenção em relação àquilo que nós necessitamos. Algumas das áreas que referi na minha intervenção traduzem exatamente isso. Questões relativas a transportes, a questão da mobilidade assume-se como fundamental, questões relativas à própria dotação das ultraperiferias de corresponder àquilo que são esses custos, questões relativas à própria criação de riqueza e criação de emprego, que possam resolver alguns problemas que são eles próprios mais, não diria endémicos, mas mais sintomáticos da nossa realidade, o desemprego jovem, que não está de forma nenhuma, é um dos sinais que não nos, é um dos indicadores que não nos satisfaz de maneira nenhuma, mas um conjunto de outras áreas. Isso implica investimento direcionado para essas áreas, mas implica, sobretudo, que a nível da definição macro daqueles que são os montantes, daquelas que são as elegibilidades, da forma como essas políticas europeias se podem articular, que isso esteja definido. E eu acho que nós não devemos, é a minha opinião naturalmente, nós não devemos dar o sinal de que passamos à fase seguinte. Não. Este quadro financeiro, esta proposta da Comissão Europeia precisa de ser discutida ainda, precisa de ser debatida. Naturalmente que há todos os contactos que podem decorrer a esse nível e há manifestações, eu valorizo bastante pela posição institucional que ele ocupa e pelo facto, obviamente, de ser da família política que é, a declaração do próprio Presidente do Parlamento Europeu. Acho que é um excelente sinal quanto às perspectivas futuras de se conseguir um acordo entre as famílias políticas europeias relativamente a esta matéria. Já não valorizo muito, ou de igual forma, a recente declaração do Presidente da Comissão Europeia que diz, no fundo, nós temos que escolher prioridades. Ou temos a política de coesão, ou temos outras políticas. Não, isso não é assim, na minha perspectiva. Não é assim, porque, por exemplo, naquilo que tem a ver com migrações, Não há nada que impeça que os objetivos que se parte dos objetivos que se pretendem alcançar com esta nova política não possa ser alcançada através do reforço de dotação da política de coesão. Então não são as regiões, não são as cidades, não são os próprios Estados que lidam de forma mais direta e imediata com as consequências, que têm que criar os mecanismos de integração também de todos aqueles que procuram a Europa como um porto seguro. Não se trata de uma inevitabilidade. O problema não é esse. Eu acho que é um mau serviço que prestamos à causa da Europa, se entrarmos nesse quadro de raciocínio. Não, não tem que ser assim. Aqui, os objetivos que se pretendem alcançar podem-se alcançar com o reforço da política de coesão, podem-se alcançar com o reforço daquilo que é a política da ação externa da União Europeia, que não se traduza naquilo que, na minha opinião, é atualmente, que é numa postura totalmente defensiva. Nós ficamos muito satisfeitos, como ainda recentemente o Presidente da Comissão Europeia disse no seu discurso do Estado da União, que há uma diminuição do número de imigrantes no Mediterrâneo Oriental. Mas a que custo? Não deixaram de ter vontade de vir para a Europa. São barrados. E isso não é um bom sinal, isso é uma solução artificial em relação a esse problema das migrações. Eu comecei a divergir e, portanto, peço desculpa.
Obrigado. Vamos passar ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também começar por saudar o Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores e o meu querido amigo Vasco Cordeiro, e também por agradecer a sua disponibilidade para estar nesta comissão e para ajudar o Parlamento nesta missão que assumiu de procurar contribuir para uma reflexão nacional sobre o futuro quadro comunitário e para uma melhoria da estratégia nacional face a esse quadro comunitário. E, sem querer deixar de começar por saudar pelos números que apresentou, quer para a execução dos fundos, quer para o crescimento económico dos Açores, assinalando que, felizmente, a Governação Nacional também já contribuiu para que já não sejam só os Açores, a região portuguesa que converge com a União Europeia, começaram primeiro, mas, felizmente, o resto do país já conseguiu acompanhar esse ritmo. Queria, portanto, dirigir-me a algumas das questões levantadas na sua intervenção. Comecemos pela questão global. Há uma concordância do deputado do Partido Socialista com a posição que o Sr. Presidente aqui nos veio trazer quanto à ambição global sobre o volume dos fundos comunitários, quanto à falta de ambição da proposta da Comissão, quanto à visão de que não podemos ter aqui uma dicotomia entre os beneficiários líquidos e os contribuintes líquidos, na medida em que todos os países da União são beneficiários do mercado único. E foi, aliás, nesse sentido que também nós apoiámos a posição inicial do Governo português, que nos parece foi uma abordagem realista à questão. Porque aquilo que o Governo português veio dizer, fundamentalmente, foi que, não se aceitando o sacrifício de um conjunto de prioridades, nomeadamente as da coesão e as da PAC, compreendendo-se a emergência de outras prioridades que estão, aliás, vertidas em aqueles programas de gestão centralizada. Compreendendo-se as dificuldades de alguns países explicarem aos seus eleitorados, na circunstância presente, a necessidade de uma maior receita fiscal já suportada por esses eleitorados ser encaminhada para transferências para a União, que a chave do crescimento, da manutenção ao crescimento de prioridades como a coesão, estava no aumento das receitas próprias da União, aumento esse que, aliás, estava disponível, tivesse havido essa iniciativa, em bases tributárias que hoje em dia escapam no seio da União Europeia, fundamentalmente à tributação, que esse, o facto de escaparem é um peso na justiça tributária que existe na União e que uma iniciativa da União de tributar, por exemplo, os rendimentos das plataformas digitais que só podem eficazmente ser tributadas ao nível europeu podia ser a chave para encontrar os recursos adicionais que evitassem aquilo que foi a solução encontrada pela União Europeia, que o Sr. Presidente do Governo aqui destacou. Ou seja, que para arranjar mais recursos para algumas prioridades e para programas de gestão centralizada, se sacrificaram outras prioridades, sacrificaram programas de gestão descentralizada e se sacrificou, nomeadamente, a coesão e a PAC. Queria também assinalar que, tal como este Presidente do Governo Regional, nós não achamos que seja de conceder a posição da Comissão, de começar a trabalhar como se a posição da Comissão fosse algo de final e que estamos ainda numa fase de negociação e que devemos continuar a fazer valer esta nossa opinião, nomeadamente sobre a importância da manutenção ao mesmo crescimento dos fundos da coesão e que necessariamente significam um aumento do volume global do orçamento da comunidade. Um segundo aspecto que eu queria frisar, e aqui também tenho uma concordância com o Sr. Presidente do Governo, é que, no caso dos Açores, tem um estatuto especial que está presente no próprio Tratado da União Europeia no que toca à alocação de fundos e que não depende do seu grau de desenvolvimento, que é o facto de ser uma região insular e ultraperiférica, o que traz custos acrescidos. E isto, creio que conceptualmente deve ser separado do circunstancial grau de desenvolvimento de cada região. Ou seja, uma questão é o apoio que os fundos comunitários devem dar às regiões em termos de coesão por causa do seu grau de desenvolvimento, uma outra questão separada, um critério diferente, se quisermos, é o apoio que deve existir na Europa a regiões que têm, pela sua circunstância geográfica, um conjunto de custos acrescidos. E, como o Sr. Presidente do Governo disse, e bem, nem sequer é nenhum favor que a União Europeia faz a estas regiões, porque, como é o caso dos Açores, essa mesma posição geográfica é fonte, nomeadamente através da zona económica exclusiva que depende do território açoriano, é fonte da importância estratégica da União Europeia no seu todo. E, portanto, faz sentido, do ponto de vista da Europa, não é um favor, faz sentido este apoio. Ora, como aqui se verificou, na proposta inicial da Comissão, a mesma estratégia de corte em algumas prioridades, houve também uma diminuição das verbas alocadas ao POSEI. Registramos com agrado que tenha havido compromisso de que esse corte não se verifique e não deixaremos, tal como o Sr. Presidente do Governo, de acompanhar a situação para que esse compromisso assumido não deixe de ser cumprido e que, portanto, a intenção do corte não se concretize. Uma terceira questão tem a ver precisamente com a variação das taxas de cofinanciamento, que é evidente uma questão dependente da questão dos cortes, ou seja, claramente a União Europeia, para que o volume dos projetos apoiados crescesse, sem que crescesse o empenhamento de recursos europeus, fez este truque de fazer baixar, aumentar a taxa de cofinanciamento. E, portanto, acompanhamos a preocupação do Sr. Presidente e creio que será extensiva à PAC, em que também existe essa mesma intenção. Queria também destacar a questão que referiu das autoestradas do mar, nos vários aspectos das políticas do mar, por uma razão que já foi discutida nesta Comissão, é que os projetos europeus em matéria de redes transeuropeias de transportes, como são projetos rodoviários e ferroviários no seu fundamental, tendem a excluir as regiões insulares e, portanto, acho que há aqui um debate a ter sobre como deveria haver, há uma certa compensação a fazer da lógica das redes europeias de transportes, não podemos naturalmente ainda, a engenharia não permitirá que ligações rodoviárias ou ferroviárias nos possam ligar aos Açores ou à Madeira, mas por isso mesmo a mesma lógica deve-se estender ao tipo de ligações que existem, nomeadamente às ligações marítimas. E finalmente, uma última questão. E nós temos estado fundamentalmente a falar das questões que temos que discutir com a União Europeia, mas há coisas que nós temos que discutir entre nós. E uma das questões que nós temos discutido muito nesta comissão e que me parece muito importante é quais são as falhas do modelo de governação e do modelo de administração dos fundos europeus que nós podemos detectar da experiência das últimas décadas e que devem ser corrigidos. Há um que tem sido referido em quase todas as audições com os beneficiários e tem a ver com a carga burocrática, com a dificuldade de compreender e de aceder, portanto, de compreender quais são os apoios disponíveis e a que se pode aceder, ainda que eles existam e que se calhar nos regulamentos era algo a que nós nos devíamos dirigir. Queria pedir aqui o contributo da experiência vasta do Sr. Presidente do Governo Regional para, entre esta e outras questões de governação, que pudesse apontar o que é que nós deveríamos recomendar que nos regulamentos se fizesse em termos de melhoria do modelo de governação dos fundos europeus. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente do Governo Regional da Junta Autónoma das Açores para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão, Srs. Deputados, Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. As considerações iniciais que preferiu vão, no fundo, também ao encontro daquela que julgo ser uma preocupação comum no âmbito da discussão do próximo quadro financeiro plurianual. Relativamente à questão que me coloca em concreto quanto à carga burocrática, quanto às falhas do modelo de governação, um ponto prévio, se essa é uma queixa que num território com a dimensão do continente português já se sente, imagino o que não é, numa região como os Açores ou como a Madeira, ou até nos Açores, na Ilha de Curvo ou na Ilha das Flores, em que muitas das vezes determinado tipo de requisitos não são a única forma de garantir os objetivos que pretendem garantir. Ninguém contesta a necessidade de fiscalização, ninguém contesta a necessidade da autonomia entre o processo de análise, o processo de decisão, o processo de fiscalização, ninguém contesta a necessidade de evidências para os... Ninguém contesta isso. O que me parece é que talvez a grande oportunidade de melhoria, deixe-me colocar assim, a grande oportunidade de melhoria em termos de modelo de governação centra-se, por um lado, nesta questão burocrática pura e simples, mas por outro lado, também atender àquela que é a realidade das várias parcelas do território nacional. Porque há coisas que não fazem absolutamente sentido em determinado tipo de território. E, portanto, eu centrar-me exatamente nesta questão, na questão da burocracia, porque é isso que emperra muitas das vezes. Sei que os números demonstram, até podem servir para argumentar que no caso dos Açores até o que prova é que não empurrou assim tanto, mas efetivamente é uma luta. É uma luta conseguir que, quer do ponto de vista da operacionalização de um conjunto de programas que se alicerçam em grande medida nos fundos comunitários, dos próprios fundos comunitários, a quantidade de burocracia que é necessário cumprir. Isso permite-me também alertar para um outro problema, já não é interno esse, continua a ser externo, e que é a necessidade de não acontecer com o próximo quadro financeiro plurianual aquilo que aconteceu com este. Este entrou em vigor em 2013, mas só começamos a ter programas operacionais em 2015. Não é possível funcionar assim. Não é possível ter esse ato de tempo. E, portanto, o que é necessário garantir é que se o programa é suposto entrar em 2021, ele tem que estar operacional em 2021. Ele tem que estar em condições de começar a cumprir o seu papel. No fundo é isso. Terminei.
Obrigado. Em vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tenho a palavra o Sr. Deputado Inésio Ferraz.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Eu começava pela sua intervenção inicial, em que disse que esta distribuição de fundos, quadro após quadro, ou mesmo os plurianuais, ano após ano, tem sempre um cunho pessoal e forte da Alemanha. Mas isso é uma questão que vem desde o início, desde
desculpa,
um cunho forte da Alemanha sobre os demais. Portanto, que a Alemanha não dá, mas que ganha, né? Portanto, na redistribuição de fundos. Eu diria que é a Alemanha, esse centralismo sempre existiu no início da União Europeia, e desde que Portugal e as regiões autónomas lá estão, é a Alemanha que dá as cartas, é a Alemanha que fica com os trunfos e é a Alemanha que, obviamente, ganha porque fica com todos os trunfos na mão. Mas dizia também que Portugal, no seu todo, na Comissão Europeia, tem um voto, como a Alemanha tem um voto. E, portanto, e nesses momentos de votação, por exemplo, os países que têm regiões ultraperiféricas também precisavam de se unir para uma defesa intransigente das regiões ultraperiféricas. Porque, como dizia a senhora deputada Berta Cabral, todos têm uma ideia do que é viver em regiões insulares e distantes, mas só alguns vivem na primeira pessoa. E, portanto, e esses países, os governos nacionais de Espanha, de Portugal e de França, sobretudo, deveriam ter maior força, fazer maior pressing para que uma realidade diferente correspondessem expectativas, investimentos e para ultrapassar os handicaps estruturais que são permanentes e por vezes crescentes. Também disse há bocadinho que em junho, a meio do ano corrente, veio o Comissário da Agricultura exatamente aos Açores, reuniu com os Açores, com os agricultores açorianos. Eles pediram mais verbas para ultrapassar as dificuldades, custos de produção, de transportes, de escala, portanto, todos esses problemas que sentem na pele no dia-a-dia. E depois daquela diminuição anunciada no início, em maio, de 3,9, ele disse, afirmou que não cresceria, mas também que não diminuiria. Portanto, palavra dada, calculamos, não sei o que é que diz o Sr. Presidente do Governo, se as palavras servem só para fazer notícias, títulos, se isto não é um compromisso assumido para ser levado adiante. Mas mesmo que mantenha, como dizia, a realidade das regiões ultraperiféricas, as dificuldades são, para além de permanentes, são crescentes e precisam de um outro olhar da própria União Europeia, porque chamar fundo de coesão é uma palavra muito bonita, a coesão, mas quando não se pratica na íntegra, a coesão tem deixado muito a desejar. Estamos há mais de três décadas, há cerca de três décadas na União Europeia e, portanto, se fizermos um balanço estas três décadas, mesmo depois de ter criado o Comitê das Regiões, das RUP, todo esse balanço que se pode fazer aos dias de hoje é que têm existido algumas melhorias, mal se não fosse assim, mas que também poderíamos estar um bocadinho melhores. E sabemos que dentro do país, a Madeira e os Açores, que se compararmos em NUTES 2 com as restantes NUTES do país, são regiões com os seus problemas específicos, as suas contrariedades, e, portanto, há essa diferenciação que deve ser... Eu não vou chamar de discriminação positiva, porque discriminação já é um termo que acho que não soa bem, nem que seja positiva, mas que deveria de haver um olhar diferente para estas regiões autónomas. E depois, dentro das próprias regiões autónomas, no caso da Madeira temos duas ilhas, mas que são evidentes, as assimetrias entre as duas regiões, e nos Açores é um problema que ainda se multiplica por 9. Não é? Portanto, são problemas a mais, eu diria. Mas enfrentar estes problemas também deve ser um desafio para quem governa. Não é? Sabendo que para governar não é só com verbas, mas elas são essenciais para levar avante políticas. Quanto ao POSEI, aliar ao POSEI, eu acho que para a agricultura, e a agricultura é o setor base, um dos setores base dos Açores, o turismo também tem vindo com algum impulso nos últimos anos, mas a agricultura é um setor tradicional e importante para os Açores, mas depois tem sempre, sendo aquela dispersão de ilhas, tem sempre o problema, os custos dos transportes. E eu pergunto se no seio da União Europeia não existiria possibilidades de existir fundos também para os transportes, especificamente um fundo para os transportes nas regiões, nas RUP. Eu sei que as RUP juntam-se, reúnem e devem ter muito pouca força, não é? Mas juntamente com os países da qual fazem parte, acho que isso era um assunto que o futuro devia ditar. Fazia algumas questões e tem a ver com a paisagem. A paisagem, que são uma mais-valia da Madeira e, sobretudo, dos Açores, que já tivemos lá alguns deputados desta Casa numa outra comissão este ano, e apesar de devagarinho, a paisagem também começa a mudar. Portanto, as alterações climáticas já não são o que se falava há 20 anos, uns sim, outros não. Hoje em dia, a maior parte das pessoas já sabe e vai-se comprovando ao longo do tempo que as alterações climáticas vieram para ficar e urge contrabalançá-las com respostas efetivas. Sendo a paisagem um valor acrescentado dos Açores, a todos os níveis, para a vida local e para o turismo, sei que os Açores e a Madeira reataram relações mais amigáveis nos últimos tempos. Existia uma cimeira no Funchal no início do ano. Existem reuniões com os arquipélagos da Macaronésia, onde a paisagem também é um valor acrescentado. Aliado a estas alterações climáticas, qual é a importância que acha que os fundos para a paisagem, não só a dinamização da agricultura, que contribui para isso, mas a paisagem no seu todo enquanto setor? Depois, porque eu sou da Madeira, por isso faço esta relação, que acho que as regiões têm muito mais a ganhar se unirem do que virarem costas. Nós na Madeira temos problemas também de transportes. Há mais de 15 anos falamos na eventualidade de uma transportadora aérea regional, mas nunca se efetivou. Tendo o arquipélago dos Açores, uma SAD, que com os seus problemas, com as suas dificuldades, o Sr. Presidente disse recentemente, um dia destes, que espera que 2019-20 seja meses de anos de reequilíbrio na reestruturação que está prevista para a SATA, e que em 2021 ela poderá dar lucro, se tudo correr dentro das expectativas. Mas eu gostava de saber quais são, em que expectativas se baseia para que assim seja em 2021, porque 2021 é já daqui a dias. Mas o início da pergunta tinha a ver se nessa cimeira atlântica dos arquipélagos portugueses, enquanto presidente do governo, que já leva uns anos, e anteriormente calculo que foi secretário da Economia, portanto, com a pasta dos transportes, se já alguma vez foi posto em cima da mesa a região da Madeira e dos Açores se aliarem para o capital da SATA, para a SATA também servir o arquipélago da região autónoma da Madeira, se isso foi um assunto que já foi falado, que já foi trabalhado, ou é um assunto que não foi dado a devida importância. E fico por aqui porque...
Agora, Sr. Deputado, teve mesmo a mesma tolerância de tempo que os anteriores, portanto, estava dentro do tempo. Tem a palavra o Sr. Presidente do Governo Regional da Região Autónoma dos Açores para responder, por favor.
Sr. Presidente da Comissão, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Dinardo Ferraz, Ernesto, peço desculpa, percebi mal. Eu gostava que, ou melhor, eu gostava que a sua leitura fosse inteiramente verdade, que a Alemanha é a raiz de todos os males da União Europeia. Infelizmente não é assim. E infelizmente não é assim, porque se fosse assim, bom, resolvia-se, tínhamos ali um único problema. Não é, tem também aspectos muito positivos quanto ao processo de construção europeia, e isso também deve ser salientado. E aquilo que eu gostaria de dizer aqui é que esta perspectiva de contribuintes líquidos, da importância e daquilo que alguns países, alguns Estados-membros valorizam quanto à componente orçamental do seu contributo para a União Europeia, não é exclusivo da Alemanha de maneira nenhuma. Não é sequer exclusivo dos Estados-membros. Algumas instituições europeias também cedem demasiado facilmente a esse tipo de leituras. Aquilo que França, Espanha e Portugal têm feito em relação à questão das RUP, na minha leitura, têm efetivamente feito bastante. Ainda recentemente, no âmbito quer da política agrícola comum, quer da análise deste novo quadro financeiro plurianual, as RUP e os governos nacionais desenvolveram um trabalho de, no fundo, fazer um ponto de situação em relação àquelas que eram as questões que se colocavam em cima da mesa. No caso da PAC, captar aliados para esta questão. O Presidente Macron esteve na última conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas que decorreu na Guiana, onde eu não estive, porque estive, o Sr. Presidente da República visitou os Açores nessa altura. E, portanto, há aqui um trabalho que está a ser feito. Questão diferente, e que a mim me parece também muito interessante, é saber se nós temos que ter apenas 3 países em 27 com regiões ultraperiféricas ou se não nos convinha ter mais. Mas isso é outra discussão. Quanto à questão dos transportes e de um fundo específico para os transportes. Perdão. A dotação RUP, em certa medida, pode cumprir esse papel. Obviamente com critérios de elegibilidade de despesa que possam, no fundo, que permitam que cumpra esse papel. E, portanto, a questão não é propriamente se temos algo que seja designado dessa forma, é, no fundo, se temos os recursos e a possibilidade de utilizar esses recursos numa área, concordo inteiramente consigo, que é talvez daquelas áreas nas quais o caráter ultraperiférico dos Açores e da Madeira se evidencia de forma mais notória. Paisagem. O esforço que nós temos feito, no caso dos Açores, é o, no fundo, de não catalogar, de não colocar em caixas as políticas. E a paisagem há muitas áreas de intervenção pública que contribuem para esse cuidado. Nós estamos neste momento a desenvolver um trabalho ao nível da própria revisão dos instrumentos de ordenamento do território e em particular naquilo que tem a ver com o turismo, que tem essa preocupação. Talvez no nosso caso porque a relação que se estabelece entre a salvaguarda dessa paisagem e aquilo que nós temos para oferecer como produto turístico seja direta e imediata. Se não tivermos isso, não há turismo. Portanto, mas há outras políticas que contribuem para isso. No caso dos Açores, a relação entre a agricultura e o turismo é uma relação de simbiose. Nós não poderíamos ter o turismo que temos se não tivéssemos a agricultura que temos. Tão simples quanto isso. Do ponto de vista também, lá está, de cuidar de uma paisagem que é motivo de atração da região. e também para a agricultura, para o setor agropecuário, é muito importante ter o setor turístico que temos. É a melhor forma de exportar leite, queijo, manteiga e carne. Relativamente à questão da SATA dos Açores e da Madeira, Sr. Deputado, não é pelo facto de eu ser politicamente responsável perante a Assembleia Legislativa da Região e não perante a Assembleia da República que deixarei de lhe dar uma resposta. O que eu gostaria de lhe dizer é que nós estivemos sempre abertos, e estamos, obviamente, a conversar sobre aquilo que isso poderá... De que forma é que a SATA pode também servir os interesses da região autónoma da Madeira, num processo que teve a ver com uma decisão de privatização, e tendo presente que aquilo que a SATA, na nossa leitura, necessita não é apenas uma questão financeira, mas é uma questão de ter um parceiro que possa reforçar a sua capacidade operacional, enfim, um conjunto de outros aspectos que não se realizam apenas pela entrada de um parceiro público, não foi possível, pelos vistos, cativar o interesse da região autónoma da Madeira para este processo, que seria uma forma de também poder entrar nesse capital. Mas certamente que isso não invalida que a SATA no passado já tenha prestado um relevante serviço, penso eu, à região autónoma da Madeira nas ligações entre a Madeira e Porto Santo, e que atualmente não o faça também com as ligações que a partir dos Açores para a Madeira, para as Canárias, também permitem essa ligação, com aquilo que é a importância da SATA internacional nas ligações com a diáspora, em, sobretudo na zona dos Estados Unidos e do Canadá, onde existe alguma comunidade madeirense imigrada. Eram essas as respostas. Muito obrigado.
Obrigado. Antes de passar a palavra ao grupo parlamentar do PCP, queria só informar que depois será distribuída a intervenção inicial do Sr. Presidente do Governo da Região Autónoma dos Açores. Daria então a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os senhores deputados. Saudar o Sr. Presidente do Governo Regional por estar aqui presente e nos prestar esclarecimentos sobre este tema tão importante que é a Estratégia Portugal 2030. Sr. Presidente, de facto, ouviu com a capacidade de atenção que me foi possível face à dificuldade de andar entre comissões, fiquei com algumas preocupações, nomeadamente em relação à perspectiva de que todos os países têm ganho, de certa forma, com a integração europeia. Essa não é a visão do PCP, essa não é a avaliação que nós fazemos e, de facto, entendemos que os fundos europeus nunca compensaram os países nos seus prejuízos, nomeadamente Portugal. O Sr. Presidente já falou no que tem a ver com os contribuintes líquidos, no entanto, nós basta-nos olhar para um setor do mais afetado, que é o setor leiteiro, e podemos ver que no continente as milhares de explorações leiteiras que têm encerrado fruto daquilo que tem sido a política agrícola comum. De facto, aquilo que o PCP entende é que devemos valorizar aquilo que é a produção nacional. Não temos dúvidas de que nós não podemos produzir tudo aquilo que necessitamos, mas podemos produzir muito mais. E essa é a questão que nós devemos continuar a bater-nos, um incentivo àquilo que é a produção nacional, um incentivo a conseguirmos maior capacidade de autossuficiência e até em setores onde nós somos autossuficientes, nomeadamente falando na produção de leite cru, corremos o risco de, no futuro, perder essa capacidade. Poderíamos ser mais autossuficientes nos derivados do leite, face à produção de leite que temos perdido, ou melhor, a capacidade poderíamos ter e transferi-la para o seu tratamento industrial e em produção de derivados. O problema que nós também nos referimos tem a ver com a questão da desregulação do mercado. De facto, entendemos que a liberalização do mercado vem constituir uma ameaça à produção nacional, uma ameaça, nomeadamente, ao setor leiteiro, e, nesse sentido, desde já colocar-lhe uma questão: se o Sr. Presidente entende, tal como o PCP, que deverão ser implementadas medidas de regulação do mercado, nomeadamente o que tem a ver com as cotas leiteiras, que permitirá uma outra viabilidade das explorações leiteiras e uma outra capacidade de resposta dos produtores leiteiros face àquilo que está a acontecer. De facto, nós estamos muito preocupados com a produção leiteira nos Açores, na medida em que, e se pensarmos o que aconteceu, o exemplo do continente, esperemos nós que não aconteça nos Açores o que aconteceu em Portugal continental, com uma extinção face à intensificação da produção de leite. Os Açores caracteriza-se por ter produção de leite em extensivo, um produto característico e com características específicas que o distingue dos outros produtos, do outro leite, mesmo do leite nacional, e de facto esperemos que não aconteça nos Açores aquilo que já aconteceu em Portugal continental. Relativamente ao quadro comunitário, próximo quadro comunitário, 21-27, preocupações que já aqui foram levantadas, mas que o PCP também quer levantar, nomeadamente o que tem a ver com o POSEI e, portanto, que estava ou está, também já não temos dúvidas, se estava, se está previsto levar algum corte. De facto, o Sr. Presidente esteve reunido com o Sr. Comissário e que anunciou a manutenção das verbas. Mas mesmo que sejam mantidas as verbas, uma preocupação muito grande. E questionar se o Sr. Presidente fica satisfeito com a manutenção do valor. É que, de facto, se ficar satisfeito com a manutenção do valor, é preocupante. Na medida em que a proposta, em nosso entender, deverá ser de incremento e não de manutenção do valor. É verdade que aqueles que são os critérios de cálculo têm a ver com os preços correntes. Mas se nós avaliarmos a preços constantes, nós estamos a falar de um corte apenas de 3,9%, o que é previsto, salvo erro, se não me enganei. Estamos a falar de cortes substanciais, muito mais elevados, e que põem em causa aquilo que é o apoio aos produtores numa região bastante deficitária como é os Açores. De facto, outra questão que temos que colocar, Sr. Presidente, tem a ver com a seca. E termino já. Ou seja, a situação da seca nos Açores é preocupante, porque as condições climatéricas têm-se alterado. De facto, há períodos de chuva abundante, mas períodos em que a quantidade de chuva é insuficiente até para a questão do gado, que não tem alimento suficiente e tem que se recorrer a outras formas alternativas de alimentação do gado. O Governo tem implementado medidas para minorar, e aquilo a questão que lhe faço é: para quando a implementação de medidas para eliminar as dificuldades e os problemas face à situação de seca que frequentemente se abate na região, nas ilhas dos Açores? De facto, são problemas que, para minorar, têm efeitos a curto prazo. E aquilo que nós entendemos é que deverão ser implementadas medidas que a longo prazo possam permitir criar reservas de água que suplantem estas dificuldades. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente do Governo da Região Autónoma dos Açores para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão, Srs. E Srs. Deputados. Ao que isto chegou, eu cresci a vir dizer que o problema dos Açores era que chovia muito. Agora já estamos numa situação que o problema dos Açores é a seca. Não querendo de forma nenhuma menorizar a importância do assunto, nem aquilo que se verificou este ano. Os Açores têm um documento orientador de intervenção sobre essa matéria, que é o Plano Regional da Água, que impõe um determinado tipo de metas, um determinado tipo de objetivos de monitorização. É isso que estamos a fazer. Em concreto, naquilo que tem a ver com a agricultura, foi já anunciado pelo Governo Regional um conjunto de intervenções, sobretudo em ilhas, onde é possível o aproveitamento ainda de ribeiras e o aproveitamento dessa água, que neste momento não é devidamente aproveitada. Sr. Deputado, eu gostaria também de lhe dizer que eu não partilho do seu otimismo e da sua confiança quanto ao futuro do setor leiteiro nos Açores. O que eu gostava de lhe dizer é que é o seguinte: as razões para os problemas do setor leiteiro a nível mundial não têm a ver apenas com aquilo que é a decisão das cotas leiteiras. No caso europeu e da União Europeia, tem em primeiro lugar a ver com o embargo russo e com aquilo que isso significou de destruição de mercados tradicionais de exportação de laticínios, no caso dos Açores, e compressão de preço por essa via. Em segundo lugar, tem a ver com uma retração generalizada a nível mundial do consumo de laticínios. Chegou-se à conclusão, ou pretende-se chegar à conclusão, que o leite faz mal. E há dados que provam essa retração do consumo a nível mundial. Em terceiro lugar, o crescimento da capacidade produtora de alguns países tradicionalmente importadores de laticínios, caso da China, por exemplo, que está a reforçar e de que maneira a sua capacidade de produção. E também, obviamente, em certa medida, aquilo que é a consequência das cotas leiteiras. Mas o problema das cotas leiteiras não é o principal, nem é aquilo que conduziu à situação que, a nível europeu, o setor leiteiro vive. E, portanto, para conseguirmos lidar com essa situação, convém termos, no fundo, também esta atenção quanto à verdadeira causa daquilo que estamos, daquilo que constitui, obviamente, a nossa preocupação. Isso, e falo em especial daquilo que tem a ver com o setor leiteiro e com o setor dos laticínios. Essas questões, embargo russo aos laticínios europeus, retração de consumo a nível mundial, reforço da capacidade produtora de países tradicionalmente importadores de laticínios e também, em último grau, na minha opinião, a questão das cotas, é que constitui o caldo de cultura em que está neste momento os laticínios a nível europeu. Também dizer-lhe um segundo aspecto que me parece importante quanto àquilo que é uma realidade muito diferente, que é uma realidade muito diferente. Eu acredito, mas é. Uma realidade muito diferente. Uma realidade muito diferente quanto àquilo que é a situação dos laticínios a nível europeu. Nós temos um litro de leite ao consumo que, no caso do Reino Unido, enfim, já não é bem, mas que custa 1 euro e qualquer coisa, e temos em Portugal que custa 40 cêntimos ou perto disso. Há um conjunto de fatores para esta situação. E talvez o problema não esteja, sobretudo, na parte da produção. Talvez necessitemos, em larga medida, de um setor transformador que possa, no caso dos Açores, por exemplo, capitalizar devidamente aquelas que são as vantagens comparativas que o modo de produção do leite nos Açores tem. Não é possível vender. Alguns já o fazem, é verdade, mas talvez seja um processo que tem ainda uma margem de progressão muito grande. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Vamos dar início à segunda ronda. Eu pergunto se podemos fazer uma fusão entre a segunda e a terceira ronda, visto que só temos uma inscrição para a terceira ronda. Portanto, o grupo parlamentar do PSD tem duas inscrições. O grupo parlamentar do PS tem uma inscrição. O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda tem uma inscrição. Portanto, eu sugeria que ouvíssemos o PSD, o PS e o Bloco, regressávamos depois ao PSD e fazíamos então uma segunda e terceira ronda de uma só vez, e o Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores responderia conjuntamente. Pronto, pode ser então? Muito bem, Sr. Deputado António Ventura, do PSD, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores. Sempre um prazer tê-lo aqui, a prestar esclarecimentos nestas e em outras comissões. Aliás, recordo que a Secretária da Agricultura também já esteve cá, no Grupo do Leite, e, portanto, a presença do Governo Regional dos Açores ou da Madeira é sempre uma presença importante na Assembleia da República, nunca esquecendo que, efetivamente, a Assembleia da República tem responsabilidades perante as regiões autónomas que não pode esquecer. E, portanto, essa presença é importante para afirmar, recordar e vincar essas responsabilidades para com as regiões autónomas, que são também duas regiões ultraperiféricas. Bom, e é neste âmbito, está aqui o Sr. Presidente do Governo para prestar esclarecimentos e dar e opinar sobre o próximo quadro de financiamento plurianual e naquela que é a expectativa da região autónoma dos Açores. Nós lemos aquela que foi a posição da Assembleia Regional, aprovada na Assembleia Regional. Nós lemos a posição do Governo Regional e quer uma, quer outra, que são muito semelhantes, referem com firmeza o aprofundamento do artigo 349 do Tratado. E, efetivamente, esta pode ser a nossa boia de salvação perante uma voraz necessidade de outras políticas e voraz necessidade e inveja também de outros Estados-membros sobre as regiões ultraperiféricas e os fundos que recebem. Nós todos estamos de acordo que a utilização do artigo 349 deve ter uma maior utilização institucional, política e jurídica. E a questão aqui que se prende neste momento é como o Governo Regional dos Açores e o Governo da República, e a sua afirmação no Governo da República e a afirmação do Governo da República, porque obviamente é o sujeito jurídico na União Europeia, pode fazer vincar o aprofundamento do artigo 349. Ou seja, como é que podemos aumentar as verbas comunitárias, aumentar a abrangência daquele que é um reconhecimento do tratado perante as regiões ultraperiféricas. As regiões têm potencialidades e têm fragilidades. É verdade que, e é preciso vincar também isto, que nós não, quer as regiões autónomas, não têm só uma posição reivindicativa. Têm uma posição de contributo, quer seja pela posição geoestratégica, quer seja pelo mar, pelo tanto mar que nos rodeia, e portanto essa posição de contributo também exige, obviamente, um contributo dos Estados-membros e um reconhecimento global da União perante as fragilidades também existentes. E é nesse sentido que nós hoje gostaríamos de saber que posições já foram tomadas relativamente à maior utilização do artigo 349, que expectativas tem o Governo Regional para além daquilo que está em cima da mesa, da manutenção do POSEI, desde logo em alguma criatividade de outros fundos paralelos, utilizando o artigo 359, naquela que é uma dificuldade reconhecida desde logo da maior produção dentro da agricultura, que é a produção leiteira. Portanto, que expectativas e que objetivos tem o Governo Regional e de que diligências já foram tomadas para se poder aprofundar e utilizar melhor, porque do reconhecimento à prática parece-nos que há uma grande diferença. Todos nós, desde logo as instituições europeias e os países reconhecem que o artigo 349 pode ser melhor utilizado, mas daí a uma substância, a um conteúdo, quer financeiro, quer de políticas, vai uma grande diferença. Bom, o que é que já foi feito, o que é que vai ser feito e qual é que é, efetivamente, a expectativa. Bom, e a jeito de, não é talho de foice, mas aproveitamento da intervenção do Sr. Deputado da Madeira do Bloco de Esquerda, peço desculpa, o Sr. Ernesto. Deputado Ernesto, no nome comum, por isso. Ernesto. Pareceu-me perceber que a dívida da SATA nos Açores, que é grande e que assusta, pode ser paga por fundos comunitários. Sim ou não? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Darei agora a palavra ao Sr. Deputado João Castro, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Presidente do Governo Regional. É um gosto tê-lo aqui, é um gosto tê-lo na Assembleia da República e é um gosto especial para alguém que tem as funções que nós temos de representação exatamente dos Açores aqui na Assembleia da República e, portanto, assume esta audição e este momento com uma especial acuidade e um especial interesse para a relevância daquilo que já disse e, sobretudo, pela relevância da mensagem que pode aqui deixar e pode reforçar no âmbito daquilo que são as dificuldades e são interesses da nossa região. Sobre a reflexão em curso sobre o próximo quadro comunitário, pareceu evidente as necessidades da política de coesão. Penso que é uma opinião de certa forma, generalizada e partilhada, e uma preocupação que aqui manifestou que importa reforçar e considerar. O Sr. Presidente coloca, e bem, a questão que para o perceber basta ir aos Açores, ou seja, não é necessário explicar que o branco é branco. A realidade e o percurso fundamentam de forma inequívoca as necessidades e a pertinência das políticas de coesão numa região como os Açores. Aproveitava, assim, esta oportunidade para que pudesse desenvolver, sobretudo, três áreas que parecem essenciais para os Açores, que já aqui aflorou, mas que talvez fosse interessante reforçar. Agricultura, com a PAC, com o seu reforço e com a sua relação com os restantes programas específicos. O mar, quer na política de comum de pescas, mas também no setor portuário, numa altura em que poderemos passar a falar de uma extensão da plataforma continental, e as questões da mobilidade relacionada com os transportes, não só dentro da região, mas da região com o exterior. Muito concretamente, como vê o desenvolvimento dos programas específicos, quer atualmente existentes, como outros possam ser criados, considerando a realidade regional? Relembro que, em relação ao POSEI, o Sr. Comissário anunciou que não iam existir cortes, mas agora já diz que os países têm de concordar com a manutenção do POSEI e, portanto, que é preciso fazer negociação. Uma segunda questão, como vê a evolução da afetação dos fundos estruturais, relembrando que o atual quadro é francamente restritivo naquilo que toca ao desenvolvimento da rede viária e, portanto, que cuidados é que poderemos ter no sentido de corrigir ou de, neste quadro, considerar esse tipo de realidades e esse tipo de necessidades. E, por último, que cuidados pensa poderão aqui ficar a serem considerados pela Assembleia da República e pelo aquilo que é também a sua ação de acompanhamento do Governo da República, nas questões decorrentes, sobretudo das ultraperiferias, na negociação deste próximo quadro comunitário. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, agradecer as perguntas, as respostas que têm dado a alguns dos deputados que eu tenho tido a oportunidade de ouvir. Não estive cá no início porque estive noutra reunião. E da intervenção que tenho ouvido da sua parte, as respostas, há duas questões que me suscitam. Uma delas relaciona-se com um projeto de resolução que o Bloco de Esquerda apresentou à Assembleia da República no passado mês de julho e que diz respeito à requalificação do aeroporto da Horta. É uma questão estratégica para a região. Nós estamos numa comissão eventual cuja incumbência é discutir a estratégia do nosso país para a próxima década, e a pergunta que eu lhe queria começar por fazer era se entendo ou não que a requalificação do aeroporto da Horta é um investimento estratégico para a região, e se o Governo Regional tem informação daquilo que é as intenções de investimento que a ANA Vansi tem em carteira para o aeroporto da Horta. Porque, tanto quanto me parece, existe uma grande tonia entre aquilo que é o montante do investimento que a Vansi anuncia para o aeroporto da Horta, entre 7 a 8 milhões de euros, foi o que o Presidente da Vansi nos respondeu outro dia, há cerca de 15 dias esteve aqui na Comissão de Economia a que eu pertenço, eu fiz-lhe também essa pergunta, e o orçamento que um estudo do Governo Regional dos Açores tinha para a requalificação do aeroporto, que deveria abranger não apenas aquilo que tem a ver com as áreas RESA, portanto as coisas que têm a ver com o aumento da pista para padrões da ICAO, mas também com a instalação de um sistema de ILS de aproximação e de descolagem a um aeroporto quando as condições atmosféricas não permitem a aterragem ou a descolagem à vista. E isso é importantíssimo para garantir a segurança das aeronaves e, finalmente, também para intervir na aerogar e acomodar aquilo que já é uma realidade, que é um aumento significativo da procura de transportes de passageiros não só na ilha do Faial, mas também um pouco por todo o arquipélago dos Açores, na região dos Açores. E, portanto, a requalificação desta infraestrutura era numa ida que a Comissão de Economia teve nos Açores, em junho deste ano, falava-se num valor de investimento de entre 15 e 16 milhões de euros, ou seja, sensivelmente o dobro daquilo que é a intenção da Vinci investir na ANA. E, portanto, esta circunstância faz-me sugerir-lhe duas perguntas. Primeira, se o Governo tem conhecimento daquilo que vão ser os investimentos efetivamente anunciados pela ANA Vinci no aeroporto da Horta e se eles correspondem às expectativas desse estudo que foi inicialmente feito pelo Governo, e em segundo lugar, quando é que esses investimentos vão ocorrer, quando é que eles estarão prontos e se isso também corresponde às expectativas do Governo para a reclassificação do aeroporto. Convém dizer que a região dos Açores inscreve-se nas regiões ultraperiféricas e, como o Sr. Presidente sabe, elas são suscetíveis de serem apoiadas pela Comissão Europeia, porque no âmbito do Regulamento 651/2014, as regiões ultraperiféricas podem ser apoiadas quando ultrapassam o limiar dos aeroportos classificados de muito pequenos. E os 221 mil passageiros de movimento de 2007 ultrapassam precisamente esse limiar dos aeroportos muito pequenos e, portanto, cabem dentro das ajudas que o regulamento prevê para essas regiões ultraperiféricas. A segunda questão que lhe queria perguntar, Sr. Presidente, vou já acelerar, tem a ver com a privatização anunciada para a SATA. A notícia que nós temos é que apenas apareceu um único concorrente, uma empresa islandesa, e que ela não corresponderia, parece, àquilo que eram os padrões exigidos no caderno de encargos. E a pergunta que eu lhe queria fazer, Sr. Presidente, na sequência da intervenção do deputado Ernesto Ferraz, é se o Governo está satisfeito com essa resultado desse concurso e se não entende voltar um bocadinho atrás e pensar na possibilidade de, em conjunto com a região autónoma da Madeira, construir um operador público de transporte público aéreo que satisfaça as necessidades que existem na relação não só entre as ilhas, entre as regiões, mas também das regiões com o continente, quer em passageiros, quer em mercadorias, porque em mercadorias é também um dos aspectos críticos de todas as queixas que nós ouvimos quando tivemos na visita à região dos Açores. Não há transporte de mercadorias, ele é errático, é muito pouco seguro e fiável e é preciso que haja um operador público que faça aquilo que os privados não estão em condições, ou pelo menos não revelam condições para o fazer.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do PS, Sara Madruga, da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar o Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores e também destacar a importância da sua presença na Assembleia da República para a compreensão dos constrangimentos e dos desafios que se apresentam em governar uma região no Atlântico. Isto porque 40 anos depois da consagração das autonomias regionais, esta é ainda uma realidade pouco conhecida de muitos e muitas vezes apercebemos nesta casa que o Governo da República esquece de cumprir com as obrigações constitucionais para com estas duas regiões. A perspectiva de redução dos montantes financeiros de diversos fundos europeus é preocupante, é uma matéria que deve unir as duas regiões, assim como a necessidade de um constante aprofundamento do nosso estatuto jurídico de região ultraperiférica. É por isso fundamental unir os esforços destas duas regiões e contar também com a solidariedade da República para continuarmos este caminho que ainda está certamente longe de estar determinado e reivindicarmos o reforço do financiamento destes fundos e, em especial, da política de coesão, que deve continuar a ser a principal ferramenta de investimento da União Europeia. Há aqui uma questão que nos preocupa e penso que também preocupa, segundo consegui perceber pela sua intervenção, a região autónoma dos Açores, que são as questões relacionadas com a mobilidade. Há realmente uma desigualdade geográfica que é intransponível nas duas regiões autónomas e que exigem uma melhor compreensão e mais apoios para a mobilidade destas duas regiões. Não podemos discutir aqui uma melhor estratégia para estas duas regiões autónomas da União Europeia também sem exigir ao Governo da República que cumpra com as suas obrigações constitucionais, nomeadamente em relação à mobilidade, no que diz respeito ao princípio da continuidade territorial, e por isso gostava também de saber se podemos contar com os Açores como aliado na defesa do cumprimento deste princípio da continuidade territorial no que diz respeito ao transporte aéreo de carga e ao transporte de mercadorias marítimo, o conhecido ferry. Isto porque, como deve ser certamente o conhecimento do Sr. Presidente do Governo Regional, neste momento é o Governo Regional da Madeira que está a assumir o pagamento do transporte do ferry que liga o continente à região autónoma da Madeira, que é uma obrigação constitucional da República e não da região autónoma, assim como o pagamento do transporte aéreo de carga que está a ser neste momento feito por um privado, isto porque o Governo da República também se recusa a assumir esta obrigação constitucional do transporte aéreo de carga com a região autónoma da Madeira. Para terminar, também uma questão que é muito preocupante e que também penso que poderá preocupar a região autónoma dos Açores, que é uma matéria que também precisamos de unir esforços e de tentar sensibilizar a União Europeia, que é a questão da renovação da frota pesqueira. Já por diversas vezes têm havido esforços do Governo Regional da Madeira nesta matéria. Há uma incompreensão neste momento da União Europeia para a necessidade do apoio à renovação das frotas pesqueiras e gostaria também de saber se esta é uma matéria com a qual também podemos contar com o apoio e a solidariedade da Região Autónoma dos Açores. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Para terminar, tenho a palavra o Sr. Deputado Alano Martinho, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e cumprimento de forma muito especial o Sr. Presidente do Governo dos Açores. É um gosto tê-lo aqui na Assembleia da República, acima de tudo para discutirmos um tema que é tão importante para os Açores e para o futuro da nossa região. E, portanto, agradeço uma vez mais todos os contributos que já deu aqui na audição. E gostaria aqui de reforçar também o trabalho extraordinário que foi feito na região em termos da auscultação da sociedade civil para a preparação do documento que foi também enviado aqui para a Assembleia da República com as reivindicações e com toda a informação relativamente àquilo que é importante para a região autónoma dos Açores no âmbito do próximo quadro financeiro plurianual. Este é um trabalho que foi muito importante e que vem reforçar aqui também a vontade e a capacidade em participar na construção da União, da nossa região, e portanto gostaria de louvar esta posição que foi votada por unanimidade na Assembleia Legislativa Regional dos Açores e que é uma posição de toda a sociedade açoriana. É interessante também verificar que esta posição dos Açores vai muito além das dotações da política de coesão, da PAC e do POSEI, estabelece sim as principais linhas de ação para o futuro dos Açores, como uma região europeia forte, procurando a convergência com a União e uma minimização das suas fragilidades enquanto RUP, mas acima de tudo também o bem-estar dos açorianos. Sr. Presidente, nos últimos meses nós temos vindo a manifestar também aqui na Assembleia da República, junto do Governo da República, a nossa preocupação, que é a preocupação da região relativamente ao próximo quadro financeiro plurianual, tendo em conta a importância vital que ele representa para a nossa região, acima de tudo focando as questões relativas à política de coesão, à PAC, ao POSEI, às pescas e o facto das propostas apresentadas terem sido pouco ambiciosas. E é, de facto, indispensável continuarmos esta defesa em prol da nossa região. Já foram aqui colocadas muitas questões, mas eu gostaria de colocar aqui uma questão que julgo que ainda não foi abordada e que se prende com que cooperação é que tem existido, se é que tem existido, entre o Governo Regional dos Açores e as instituições europeias. Ou seja, independentemente das diligências que e das negociações feitas através do Governo da República, de que forma é que a região tem acompanhado este processo através do Comitê das Regiões, através do Parlamento Europeu e de outras instituições. Muito obrigada.
Graças, deputada. Tenho a palavra para responder a todas as questões. O Sr. Presidente do Governo Regional da Região Autónoma dos Açores.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão. Muito obrigado também a todas as senhoras e os senhores deputados pelas questões que me colocaram. Eu espero não deixar ninguém por responder e começaria exatamente pelo Sr. Deputado António Ventura. Relativamente ao artigo 349 do Tratado, o Sr. Deputado deve conhecer o artigo tão bem quanto eu. E conhecendo o artigo tão bem quanto eu, sabe que ele tem uma reserva de iniciativa da Comissão para propor essas medidas e, portanto, não é algo que se faça diretamente junto do Conselho. O Conselho aprova, a Comissão propõe. O problema está aí. O problema é que a Comissão, muitas das vezes, o que se remete, e eu espero que o acórdão de Maiote seja um contributo para alterar essa posição, é que a Comissão remete-se a uma posição passiva de não aproveitar o artigo 349 e de não propor medidas, e considera que a questão da ultraperiferia se esgota em três ou quatro áreas em que o POSEI já resolve o problema e o assunto não precisa de ser mais abordado. O problema está aí, não está se as diligências do Estado, se as diligências do Governo, porque o artigo 349, podemos gostar ou não daquilo que lá diz, mas o que lá está é isso, o Conselho aprova sob proposta da Comissão. E, portanto, o trabalho que tem sido feito, e que, desse ponto de vista, julgamos que, desde logo ao nível da REPER, esse trabalho tem também sido desenvolvido, é de, sobretudo a partir do acórdão de Maiote, do acórdão de 2015, chamar a atenção que isso clarifica o quadro. E, portanto, os senhores têm que se mexer em termos de propostas, que ao abrigo desse artigo 300, os senhores, a Comissão Europeia, proponham ao Conselho, para ao nível do Conselho, haver a aprovação dessas medidas que, numa variedade de setores, possam dar corpo e concretizar essa questão. Sr. Deputado António Ventura, se as dívidas da SATA vão ser pagas com fundos comunitários, bom, tome isso como um gracejo da sua parte e não propriamente como um insulto à minha inteligência, porque eu sei que o senhor sabe... Eu sei que o senhor sabe qual é a resposta a essa pergunta. Os fundos comunitários não servem para pagar passivo financeiro. E, portanto, essa questão deve ficar absolutamente esclarecida aqui e em qualquer sítio. Aliás, já foi esclarecida ontem, nós já nos conhecemos há algum tempo. Quando, na oportunidade de uma entrevista à RTP Açores, eu tive a oportunidade de esclarecer quais são as medidas que estão a ser ponderadas pelo Conselho de Administração da SATA para alcançar os objetivos que referi anteriormente. Deputado João Castro, questões relativas à agricultura, ao mar, a própria questão da mobilidade. No quer a partir de fundos atualmente existentes, quer com o aproveitamento dentro de fundos atualmente existentes de criação de linhas e de elegibilidades que possam cobrir essas áreas, nós achamos que é possível atender, no domínio do mar, não apenas daqueles aspectos que foram referidos, das próprias pescas, as questões dos transportes que se interligam com a questão da mobilidade. Nós temos um projeto em concretização que tem a ver com a criação, à semelhança do que já acontece em parte do grupo central dos Açores, no chamado Triângulo, entre as ilhas do Faial, Pico e São Jorge, um serviço de transporte de passageiros e de viaturas via ferry, poder alargar esse serviço a toda a região. Essa é uma das formas pelas quais a utilização de fundos comunitários pode, em qualquer uma dessas componentes, tocar e concretizar, no fundo, esses objetivos. Essa parte da mobilidade é essencial, e já chegarei a ela também na oportunidade de resposta à senhora deputada Sara Madruga da Costa. Relativamente à questão do POSEI, há um aspecto que é preciso ter em conta. Julgo que houve também um senhor deputado que me colocou esta questão e que é a seguinte. Bom, satisfeito, o que eu fico é com o reforço dos fundos para os Açores. Como fico satisfeito com o reforço de fundos para a Madeira, como fico satisfeito com o reforço de fundos para o país. E a resposta podia ficar por aqui, mas eu acho que tenho a obrigação de ir um bocadinho mais além. E a obrigação de ir mais além é, então vamos lá ver, se nós estamos numa situação de redução e de constrangimento do orçamento comunitário, se nós temos uma proposta inicial que diz corta-se 3,9% no POSEI, corta-se não sei quantos no segundo pilar, corta-se mais aqui, mais ali, se face a essa situação há um compromisso, não haverá cortes no POSEI, penso que é uma boa notícia. Má não é, certamente. É uma boa notícia. E, portanto, a questão da satisfação ou falta dela tem que ser vista no contexto relativo daquilo que foi a discussão em relação a esta matéria. Isto porquê? Porque pode haver a tentação de dizer o Presidente do Governo Regional é pouco ambicioso, satisfaz-se com a manutenção dos apoios. E, portanto, é para evitar essa leitura, porventura perversa, das minhas declarações que eu entendo fazer esta clarificação. Para mim, o ideal era o reforço, e é o reforço de fundos. Neste contexto, e depois de estar anunciada uma proposta de corte, não posso deixar de valorar como positivo o facto de ter havido um comissário europeu que diz nós vamos trabalhar para que esse corte não, ou tenha o compromisso de que não haverá esse corte. Relativamente à questão da evolução da afetação de fundos estruturais à rede viária. Bom, eu acho que toda a gente nessa sala sabe porque é que este quadro comunitário deixou de apoiar as intervenções na rede viária. Porque foi o próprio país que disse, foi o Governo da República que disse, nós não precisamos de mais fundos para a rede viária. E, portanto, em relação a esta matéria, é tão límpido quanto isso. Eu sei o que custou aos Açores, mesmo assim, conseguir ainda alguns fundos, peço desculpa, alguns fundos para esse efeito. Mas isso é uma questão de opções e de clareza, porque não é ao nível da própria definição dos fundos comunitários macro que é considerado que não podem ser apoiados, que não pode ser apoiado à rede viária. E, portanto, desse ponto de vista, a questão é clara e é, para mim, particularmente evidente quanto àquilo que foi feito e àquilo que não deve, já agora, ser feito em relação ao próximo quadro comunitário de apoio. Sr. Deputado Heitor Sousa, há duas questões que são distintas e pela sua intervenção percebi que isso está bem presente da sua parte. Há uma intervenção que tem a ver com obras de requalificação no aeroporto e há aquilo que é uma obra que o Governo Regional defende, que é a ampliação do aeroporto da Horta. Esta é uma obra que o Governo Regional tem defendido em todas as circunstâncias e onde isso tem sido possível. O problema não é esse. O problema é como é que se paga a obra de ampliação. E aproveito para dizer que discordamos completamente da utilização de fundos comunitários ou de qualquer verba da região para essa obra. Porquê? Então, vende-se... Não. Bom, mas até eu explico. Mesmo que não seja necessário, eu gostava de clarificar essa parte, se me permite. Então, vendeu-se a ANA. Optou-se por não colocar a ampliação do aeroporto da Horta como um investimento que deveria de ser cumprido no âmbito do caderno de encargos dessa alienação. E agora é a região que paga a obra no aeroporto. Não, não é. Nem com fundos comunitários, nem sem fundos comunitários. Não é. E, portanto, desse ponto de vista, nós consideramos a ampliação do aeroporto da Horta uma obra importante e essencial para as acessibilidades, não apenas à Ilha de Faial, mas a todo o Triângulo também, a par com outros aeroportos, do Pico, de São Jorge, mas isso tem que ser visto, e o Governo Regional tem colocado esse assunto sempre em cima da mesa, quando é ouvido, e isso já responde à sua pergunta, sobre o plano de investimentos da ANA para os aeroportos dos Açores, tem colocado esse assunto sempre em cima da mesa. Sempre em cima da mesa. O senhor conhece o plano de investimentos ou tem a possibilidade de o conhecer, talvez, melhor do que eu até. E, portanto, em relação a esta matéria, eu não sei quando é que estará pronto esse investimento que está em curso. Sei que as indicações oficiosas e informais que tenho é que ele está a avançar do ponto de vista da sua elaboração, mas não tenho esse dado relativamente à questão de quando estará o seu montante exato, a sua configuração, se vai além das rezas, se não, como é que fica? O Sr. Deputado fez-me uma questão sobre o processo de privatização da SATA. Eu gostava de lhe colocar uma questão primeiro. O senhor tem consciência que isso não está no âmbito da audição para a qual eu fui chamado aqui?
Está no âmbito da estratégia que o Governo tem para o transporte aéreo na próxima década.
Peço desculpa, Sr. Deputado. Aquilo que eu fui chamado aqui foi para falar sobre o processo dos fundos comunitários do quadro financeiro multianual. Eu estou disponível para esclarecer até onde for possível essa questão, mas para mim é fundamental que fique claro que isso não está no âmbito dessa audição. Não, mas para mim não está bem se isso não for reconhecido. Reconhecida essa parte, eu gostava só de dizer o seguinte. Esse processo não está concluído, está em curso. Segundo, as razões que o Governo Regional apresentou para o lançamento deste processo não têm a ver direto e imediatamente ou exclusivamente com uma questão financeira. Têm a ver com o facto da SATA ser uma companhia pequena, uma companhia que tem neste processo a oportunidade de procurar um parceiro que reforce a sua capacidade técnica, a sua capacidade operacional, até mesmo a sua capacidade de gestão. São esses os objetivos. Vá-me desculpar, Sr. Deputado, mas eu também assumi um compromisso e tenho feito em todas as circunstâncias. Desde o momento em que esse processo foi lançado até o momento em que ele ficar concluído, eu não me quero pronunciar publicamente sobre ele. A SATA está a analisar o processo. Obviamente que o Governo tem a responsabilidade de acompanhar este processo. Há uma comissão que foi nomeada à semelhança do que acontece por imposição da legislação nacional para aquilo que se passa aqui no continente, para três personalidades para acompanhar este processo. Eu, como Presidente do Governo, entendo que desde o momento em que o processo foi lançado até o momento em que ele foi concluído, não deve ir além das explicações que lhe dei. É a sua leitura. Senhora Deputada Sara Madruga da Costa, vamos a ver se, em primeiro lugar, em relação a questões de renovação da frota pesqueira, nós estamos inteiramente de acordo. Estamos nessa luta e estamos juntos. Nessa e noutras. Agora, vamos a ver aqui uma coisa quanto à questão dos transportes. E a questão dos transportes é que há muitas regiões nesse país que podem merecer essa pergunta. Os Açores, não. Porque a senhora sabe que o Governo da República paga a totalidade das obrigações de serviço público de transporte aéreo entre a Madeira e Porto Santo. A senhora deputada também sabe que, no caso dos Açores, é o Governo Regional que paga. Ou dito de forma mais rigorosa, que até há 2 anos atrás pagava única e exclusivamente do Orçamento Regional essas obrigações de serviço público e que com este Governo da República passou a ter uma comparticipação. E, portanto, na questão do transporte aéreo de carga, entre o continente e as regiões, temos o subsídio social de mobilidade. Discordemos? transporte de carga, foi lançado um processo de obrigações de serviço público de transporte aéreo. Eu não sei se na Madeira resolveu seguir esse caminho, mas é algo que o Governo Regional da Madeira estará em melhores condições de explicitar essa matéria sobre isso. Nós entendemos que é um processo de obrigações de serviço público de transporte de carga aérea, fruto de um conjunto de circunstâncias. Agora, do ponto de vista de transportes, a situação entre os Açores e a Madeira e invocar face aos Açores a necessidade de um tratamento e de um reforço de tratamento do Estado em relação a esta matéria esbarra com aquela que é a realidade. Eu estou convicto que a questão é o transporte, as obrigações de serviço público, é isso que serve a economia, pelo menos no caso dos Açores, e para além disso estou também convencido que no âmbito do transporte marítimo, no caso dos Açores, a situação é um bocadinho diferente. Temos que andar mais de umas milhas para poder fazer ligação com o continente. Mas, de qualquer das formas, temos esse processo e esse projeto de ligações interilhas que me parece que podem ainda trazer muito para a economia dos Açores, mesmo com as diferenças que têm em relação à situação da Madeira, que tem a ligação com o continente. Senhora Deputada Lara Martim, para além da presença das... Para além da presença que a Região Autónoma dos Açores tem no Comitê das Regiões, há também um relacionamento muito próximo ao nível da RAPER. Há um relacionamento que, por via da região assumir a presidência de um conjunto de uma outra instituição europeia, a Conferência das Regiões Periféricas e Marítimas da Europa, que reúne cerca de 160 regiões em toda a Europa, também tem havido contactos diretos, quer com o Presidente da Comissão Europeia, quer com comissários europeus. Obviamente que nesse âmbito não é exclusivamente sobre a questão dos Açores ou das ultraperiferias, mas em todas essas circunstâncias tem se desenvolvido esse trabalho de sensibilização também para a importância das ultraperiferias e para a importância que este processo de definição do próximo quadro comunitário assume.
Para interpelar a mesa.
Tem a palavra.
No seguinte sentido, Sr. Presidente, e a propósito de comentários que se ouviram aqui, de respostas que o Sr. Presidente do Regional não teria dado e das respostas de perguntas que foram feitas, eu queria só lembrar a mesa do seguinte, que o Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores está aqui porque quer, que não é obrigado a responder a nenhuma questão desta Comissão, muito menos às questões que não estão no âmbito da Comissão, e que o estrito respeito pelo princípio da autonomia, conforme está na Constituição, é que esta Assembleia da República não tem nenhuma tutela sobre o Governo Regional dos Açores e que o Governo Regional dos Açores tem apenas uma responsabilidade política parlamentar, que é perante a Assembleia Legislativa Regional dos Açores e não perante a Assembleia da República.
Ora, Sr. Deputado, eu penso que essa questão está bem presente e esclarecida junto de todos os deputados, tanto é que esta audição iniciou-se com um agradecimento que fiz em nome da Comissão ao convite e não à convocatória feita ao Sr. Presidente do Governo da Região, do Governo Regional da Região Autónoma dos Açores, e todos os deputados têm bem presente a questão que teve a oportunidade de clarificar. Eu tenho mais pedidos de palavra, o Sr. Deputado Heitor de Sousa e o Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Vamos pela ordem, Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Sr. Presidente, em reação à intervenção do Sr. Deputado Rocha Andrade, eu creio que nesta comissão que discute estratégia para a próxima década do país todo, incluindo regiões autónomas, todas as questões são suscetíveis de ser discutidas politicamente. Não há aqui nenhum processo de intenções, seja contra quem for. E há sempre a liberdade dos intervenientes nesta comissão não responderem às questões ou responderem de forma que não é satisfatória para quem faz as questões. Isto é um procedimento normal em democracia e no debate político.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, permita-me só usar aqui da palavra para dar uma nota ao Sr. Presidente do Governo Regional, que é a seguinte. Esta audição começou ao mesmo tempo que estava a decorrer o plenário e os deputados do CDS, nomeadamente eu próprio, estava a participar nessa discussão, motivo pelo qual não pude estar aqui no início. E depois, logo que acabou o plenário, havia uma outra comissão a requerimento do CDS, também sobre a matéria dos assuntos europeus, onde estive de estar e, portanto, só consegui estar aqui no ponto final da sua intervenção. Eu não vou fazer mais nenhuma pergunta, porque isso seria até desligante da minha parte, mas só tomar uma boa nota de um aspecto que eu acho que é um aspecto francamente positivo, que é o facto da Assembleia Legislativa Regional dos Açores ter aprovado por unanimidade, tanto quanto sei, uma resolução que condensa muito aquele que é o espírito, portanto, dos representantes do povo açoriano, e acho que essa resolução, como é óbvio, do ponto de vista do CDS, é muito relevante e é muito relevante também para o trabalho da nossa Comissão. Certamente que um conjunto de explicações que foram aqui dadas também pelo Sr. Presidente do Governo Regional ajudam a esse mesmo trabalho. Elas, no caso do CDS, caem também, não caem em saco roto, caem em boa nota, tanto que seguimos também a própria audição através dos nossos assessores e através da televisão, mas não queria deixar de lhe dar esta nota. Não foi menos consideração, foi, como dizem os evangelhos, o facto de termos uma seara grande e os trabalhadores serem poucos.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias.
É só para duas notas. Muito obrigado, Sr. Presidente. A primeira é agradecer ao Sr. Presidente ter-se disponibilizado para estar aqui e para esclarecer e pôr aqui aquela que é a posição do Governo Regional dos Açores e pela via desse documento que já foi aqui falado, que foi aprovado por unanimidade. Portanto, é importante que tenha manifestado essa disponibilidade, tenha estado aqui, tenha respondido às nossas questões e valorizamos isso acima de tudo. E depois, para lhe pedir desculpa, face àquilo que é um grupo parlamentar bastante reduzido, bastante pequeno, e tive que me deslocar entre outras comissões, e de facto foi uma indelicadeza da minha parte ter que me levantar a meio da resposta. Mas, Sr. Presidente, quero-lhe pedir desculpa, encarecidamente desculpa, porque não foi deliberado. Aliás, deixei aqui a nossa assessora e irei ouvir com muita atenção aquele que foi o resto da resposta. E de facto, eu gostaria até de poder ter estado aqui mais, porque algumas questões ainda tínhamos mais para colocar, mas infelizmente não foi possível. Peço-lhe mais uma vez desculpa pela indelicadeza. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria então a palavra ao Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão, Sras. E Srs. Deputados, apenas para agradecer essa oportunidade. Eu estou neste momento aqui com todo o gosto, independentemente das minhas respostas terem ou não terem correspondido inteiramente àquilo que eram as questões. Estou aqui com muito gosto, esclarecidos os termos em que aqui estou. Agradeço a oportunidade de partilhar convosco também aquele que é o entendimento do Governo Regional dos Açores e, em larga medida, de toda a região, fruto do processo que seguimos relativamente a esta matéria. O Sr. Deputado não tem nada que pedir desculpa em relação a esta matéria. O Sr. Deputado Pedro Mota Soares, eu agradeço as suas palavras e a sua justificação. Resta-me a esperança que, mesmo sem ter visto e sem ter estado aqui, acredite em tudo aquilo que, da minha parte, também tentei transmitir. Porque também dizem os santos evangelhos que felizes os que acreditam sem terem visto. Muito obrigado.
Estamos numa fase muito inspiradora da reunião. Resta-me, antes de dar por encerrada a reunião, resta-me renovar os agradecimentos ao Sr. Presidente do Governo Regional da Região Autónoma dos Açores, dizendo que a sua participação nos trabalhos desta Comissão foi certamente importante e enriquecedora para aquilo que é o trabalho de cada grupo parlamentar e também para o objeto da Comissão. Obrigado.
Muito obrigado.
Dá-me a deixa para responder ao grupo da PS, dizendo que é bem de suar, sejam os povos de espírito, que será Deus a ver os seus. Que é um grande respeito.